Voltamos a apresentar Faixa Livre.
Já voltamos, ouvintes, com a edição desta segunda-feira, 27 de junho do ano de 2022, do programa Faixa Livre. Eu saúdo na ponta da linha o presidente do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, o SIMMED RJ, Alexandre Telles. Alexandre Telles, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia a todas e todos que nos escutam. É sempre um prazer muito grande estar aqui no programa.
Prazer é nosso, Alexandre, conversar mais uma vez contigo aqui no nosso Faixa Livre. E Alexandre, a Covid-19, ela voltou a se tornar um pesadelo para todos nós brasileiros, né, Alexandre? Nós temos visto aí, nas últimas semanas, um aumento significativo no número de infecções pelo coronavírus. Eu mesmo fui vítima da doença 2 semanas atrás, os meus pais também, diversos amigos acabaram infectados. Ainda que este não seja o pior momento da pandemia no nosso país, Alexandre, há uma preocupação grande, especialmente pela condição das unidades de saúde, que evidentemente se desmobilizaram em relação ao pico de infecções e mortes pela doença no país. Primeiro, eu gostaria de saber o que é que levou o Brasil a ter esse número expressivo de infecções mais uma vez pelo SARS-CoV-2, Alexandre?
Bom, nós estamos vivendo, de fato, um aumento, né, do número de infectados pela Covid-19, e isso muito fruto, né, da baixa cobertura vacinal, né, da terceira dose, que eu me refiro, né, em populações mais jovens, né, mas também por terem sido abandonadas as medidas de distanciamento social e que poderiam minimizar o contato, como, por exemplo, o uso de máscara, né? Nós vemos nos ônibus, no metrô, enfim, na rua, poucas pessoas continuam utilizando a máscara, mesmo quando sintomáticas respiratórias, né? Nós temos visto que a doença, ela tem se manifestado de formas mais leves, uhum, né? Então, uma gripe com uma coriza, mas nem por causa disso, né, a gente deixa de ter pessoas suscetíveis à forma grave da doença. Então, é importante, né, a questão que a gente sempre veio falando, a questão da solidariedade com o próximo, né? A gente tem que interromper a cadeia de transmissão. Então, a gente tem visto pessoas que tiveram contato com sintomático respiratório, que testou positivo para a Covid, e essa pessoa não tem realizado o isolamento. Então, o que a gente viu, né, é que as estratégias que nós conhecemos, que a população conhece muito bem, o uso de máscara, uso de álcool gel, né, distanciamento, isolamento, né, caso uhum positivo, isso tudo foi muito deixado de lado, né? Então a gente tinha que reforçar essas medidas para que a gente consiga parar a transmissão e bloquear essa transmissão.
E uma outra questão que se coloca em torno do aumento desse número de infecções aqui no nosso país, o Alexandre, é que, evidentemente, quanto mais as pessoas se infectam, maior é a possibilidade de surgirem novas variantes do vírus, né?
Com certeza. O vírus, quando ele entra no corpo humano, né, ele está sempre sofrendo mutações, né? E os vírus têm alta capacidade de mutação. Então, ele está mutando e pode surgir uma cepa que seja mais virulenta, um pouco mais agressiva. Enfim, isso acontecendo no mundo todo, né? Em especiais em países que têm uma taxa de vacinação muito menor do que no Brasil, né? E a gente, com a globalização, tudo é transmitido muito rápido. Então, a gente tem que ter uma alta cobertura vacinal, a terceira dose tem que ser reforçada, as pessoas que já podem tomar a quarta dose, né, tem que receber essas doses e adotar as medidas de isolamento, né? Porque a gente não quer ver justamente isso, né? Agora a gente tem visto uma cepa, né, que graças à vacinação também a gente não tem visto a superlotação dos UTIs, dos UTIs, em que, apesar da gente ter visto um aumento significativo nas internações hospitalares nos UTIs, não está aquela situação que a gente viveu em 2020, né? Graças às vacinas, né? Uhum. Mas a gente tem que evitar, né, uma mutação, enfim, o surgimento de uma nova cepa que possa ser mais grave do que a atual. E para isso são as medidas de isolamento e principalmente a vacinação, né, para a gente fazer uma imunidade coletiva em relação à Covid-19.
Agora, o Alexandre, a que é que se deve essa baixa adesão das pessoas, especialmente dos jovens, à dose de reforço, à terceira dose das vacinas contra a Covid-19? A que você acha que leva a uma situação como essa? Por que as pessoas deixaram de ir aos postos de saúde tomar a dose de reforço?
Bom, é nosso papel, enquanto Sistema Único de Saúde, realizar as atividades de educação e de promoção à saúde, promoção e prevenção. Então, no meu entendimento, o Ministério da Saúde tem falhado como principal promotor, né, dessas estratégias. A população não tem sido chamada de fato, né, e aí tem sido um esforço muito das secretarias municipais de saúde em alguns locais, que tem se esforçado para conscientizar a população e para levar as informações da terceira dose. Né? Muitas pessoas receberam a primeira, a segunda dose e acabaram deixando de lado a terceira dose. A gente precisa de reforçar isso e precisa de estratégias que a gente já utiliza, né? De busca ativa, de procurar as pessoas que não se vacinaram, né? Para oferecer essa vacina. Também tem tido muita dificuldade em alguns municípios, né? Aqui no município do Rio de Janeiro está descentralizado para as unidades de atenção primária, né? Mas em alguns municípios tem trabalhado com polos, né, que é muito difícil realizar essa vacinação. Então a gente precisa colocar a vacina onde a pessoa está, né, colocar na escola, colocar na universidade, enfim, facilitar o acesso dessa população. Fora isso, nós tivemos diversas fake news, né, que foram, enfim, espalhadas inclusive por autoridades do país sobre as vacinas, né? Mas como a gente já pôde comprovar, né, as vacinas salvam vidas, né? As internações diminuíram, né, as internações graves, que eu digo, né, enfim, as internações gerais também, e também nós tivemos uma diminuição, enfim, muito grande em termos de mortes e de morbidade em termos da Covid-19, né? Então, isso tudo resultado de nada mais do que das vacinas, né? As vacinas foram muito importantes, né? E desenvolvidas em tempo recorde, com segurança e eficazes contra o SARS-CoV-2.
Não, sem dúvida. É evidente que as vacinas foram desenvolvidas em tempo recorde. Em cerca de um ano, a gente já tinha, menos de um ano, a gente já tinha vacinas aí disponíveis para a Covid-19, especialmente lá nos países da Europa. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente viu uma total inação do governo federal e a gente acabou disponibilizando as vacinas cerca de um mês depois, até um pouco mais de um mês depois do que os países lá na Europa começaram a realizar a vacinação. Infelizmente, por conta da atuação precária do governo federal, da atuação negacionista do senhor Jair Bolsonaro em relação ao vírus. Agora, o Alexandre, os governos aí não deveriam exigir a retomada do uso de máscaras, ao menos em locais fechados aqui no país? Alguns estados já acabaram voltando a recomendar a utilização do equipamento. Mas não devia ser uma determinação desses agentes públicos a retomada do uso de máscaras, pelo menos em locais fechados, Alexandre?
Com certeza, isso é uma competência da autoridade sanitária, né? Que no caso do Brasil, o ministro da Saúde, nos estados, as secretarias e nos municípios também de saúde. Então, as autoridades sanitárias, né, que têm sido assessoradas por comitês científicos, enfim, diversos deles, têm recomendado a retomada de máscara em locais fechados. Como eu disse no início, né, nós temos metrôs superlotados, nós temos ônibus superlotados, enfim, e tudo, as pessoas retomaram a vida normal, de fato, né, porque a gente também já tem um longo período de pandemia, mas nos locais fechados as máscaras não têm sido usadas. Então você está num restaurante, você está num cinema, você está num transporte público, e de fato tem pessoas ali tossindo, né, que não estão utilizando a máscara, né? nem a etiqueta respiratória. Então a gente sabe que a máscara, ela pode conter a dispersão dessas partículas virais, né? De toda essa carga viral que é expelida ao tossir. Então, uma medida eficaz também na transmissão, para barrar, aliás, a transmissão, né? Isso. Junto com outras medidas de isolamento, mas é uma medida muito importante. Então, certamente, se a gente tem as pessoas utilizando máscaras em locais fechados, que a gente tem menor circulação de ar, menos troca de ar, e, consequentemente, tem um maior acúmulo, né, dessas partículas virais, isso é muito positivo, né, do ponto de vista de parar com a transmissão nesse local, ou pelo menos diminuir, né? Mas a gente não tem visto iniciativas nesse sentido, né? Os governos têm sido muito recuados ou tímidos, né? Não sei se é a questão de passar uma possível impressão que a gente tem retrocedido, enfim, em termos de etapas, né? Mas o fato é que numa pandemia tem momentos que a gente tem um aumento, né, e uma diminuição da onda, né? E certamente medidas vão ter que ser adotadas e depois reavaliadas para serem retiradas, enfim. Mas isso é normal em qualquer pandemia, né? Então não seria um retrocesso termos que voltar a utilizar máscaras, né, nos locais fechados, né? Seria inclusive algo benéfico para toda a população.
E é um outro detalhe, Alexandre, a gente tem o calendário eleitoral aí pela frente. É evidente que os administradores aí que estão tentando a reeleição não querem demonstrar aí que está havendo um retrocesso nessa questão da pandemia, né?
Com certeza. Infelizmente, as políticas públicas, né, que deveriam ser de Estado, né, para beneficiar a população, enfim, elas estão muito à mercê do calendário eleitoral, né, vigente.
É tudo lamentável. Agora, se há uma outra preocupação que passou a nos atingir além da pandemia de Covid-19, Alexandre, é essa varíola dos macacos que chegou aí há algumas semanas no nosso país. Já há casos localizados de infecções pela doença. E eu gostaria que você desse um panorama aqui para os nossos ouvintes, Alexandre, por favor, de como é que se dá essa infecção pela varíola, quais são os sintomas, os cuidados que nós devemos tomar para evitar a proliferação dessa doença, os riscos da varíola dos macacos. É algo que pode ter a mesma proporção da Covid no nosso país, Alexandre?
Eu acho que, em primeiro lugar, acho que a gente tem que reforçar isso em várias pandemias, né? A peste negra, Covid-19, a varíola do macaco, que são zoonoses, né? Então, são doenças que são transmitidas justamente porque nós não temos trabalhado com o conceito de saúde única, né? Uhum. Que é importante nós cuidarmos dos animais, do ambiente, ter uma sociedade e um meio ambiente, né, sustentável, né, para que a gente possa conter a disseminação, né, meios salubres, enfim, para que a gente possa conter a disseminação. Então é muito importante a gente trabalhar com esse conceito de saúde única, né, do bem-estar dos humanos, dos animais e também das florestas, enfim, do meio ambiente como um todo, porque essas zoonoses todas têm origem animal e que a gente tem visto cada vez mais uma degradação, né, do planeta como um todo, da exploração de animais, enfim, em condições muito, muito insalubres, né? Então a gente tem que pensar nisso, né? Da origem dessas doenças, né? A varíola do macaco, né? Ela é uma doença que a gente já tem a transmissão local no Brasil, ou seja, de pessoas que não vieram de outros locais, né?
Isso.
Então, tem se apresentado menos virulenta, né, do que a Covid-19, né? Então a gente tem observado isso. Então, não acredito que vá virar uma Covid-19, mas nem por causa disso a gente tem um meio de propagação dela é diferente, né? Não é pelo ar, enfim. Então a gente tem uma doença que se apresenta, né, com febre alta, com a presença de erupções na pele, linfonodos, né, que podem ser palpados pelo corpo, fadiga, né, essa febre acima de 38 graus, ou seja, uma febre muito alta, e é uma doença viral. Uhum. Né? Então, é importante a gente tomar as medidas de isolamento, de higienização das mãos, né? Pode ser transmitido por objetos, né, que pessoas contaminadas utilizaram, roupas, enfim, lençóis, né, e pelo próprio contato com a pessoa, né? Então, o meio de propagação é um pouco diferente do meio da Covid-19, mas nem por causa disso menos grave.
Essa é a grande questão, né? Não é menos grave, como você muito bem coloca, né, Alexandre? E é isso que mais preocupa a todos nós. É uma situação que a gente precisa ficar atento aí a todo momento em relação ao avanço dessa varíola dos macacos, que, como você muito bem coloca, já tem transmissão local aqui no nosso país. Agora, Alexandre, mudando completamente de assunto, eu queria saber como é que anda a luta de vocês, profissionais da saúde, pelo plano de cargos, carreiras e salários aqui no Rio de Janeiro. Há um diálogo aberto aí com a Prefeitura do Rio a respeito do PCCS, que nós temos acompanhado de perto aqui no nosso Faixa Livre. É um tema que vocês já há muito tempo defendem aqui no município. Explica aqui para os nossos ouvintes, por favor, Alexandre, como é que estão as negociações e a agenda de lutas de vocês também em relação ao PCCS, por favor.
Bom, o plano de cargos, carreiras e salários é uma promessa, né, do prefeito Eduardo Paes, que até agora não conseguiu se avançar. Aliás, era promessa dele desde a outra gestão, foi promessa de Marcelo Crivella, e nenhum dos dois concretizou. Né? Fato é que nós temos uma das únicas categorias, né, da Prefeitura do Rio de Janeiro, que é a categoria da saúde, sem um plano de cargos, carreiras e salários. Então, aqueles heróis da pandemia que estiveram a todo momento na linha de frente, não tem nenhuma iniciativa concreta para valorizar. Existe uma discrepância muito grande também do que a Prefeitura paga para profissionais da mesma categoria, ou seja, médico, enfermeiro, enfim, das organizações sociais que são terceirizadas da prefeitura, para os estatutários, que são patrimônio da prefeitura, né? Nós temos uma mesa de negociação, né, que tem participado o secretário, Rodrigo Prado, enfim, mas pouco tem avançado, né? Eles alegam que não existe dinheiro hoje para a implantação do plano de carreiras. Nós apresentamos uma proposta, né, aliás, uma proposta que nós apresentamos com base no que a gente tinha consensuado na gestão anterior da Secretaria Municipal de Saúde, só aplicando a recomposição salarial desse período, né? E a prefeitura negou, né, nem sequer apresentou a memória dos cálculos, né, ou seja, como que chegaram a esse impacto financeiro que eles dizem que vai ter, e nem sequer apresentou uma contraproposta, né? Então a gente tem visto muita pouca iniciativa por parte da prefeitura em querer dialogar, né? Porque se a gente está numa mesa de negociação, a gente faz uma proposta, a gente espera que venha uma contraproposta que a gente pode concordar ou não.
Evidente.
Né? Mas não pode ser algo que a gente vai apresentando, enfim, propostas, e nem sequer a memória dos cálculos, como chegaram nesse impacto financeiro, querem nos informar, né? Então isso não é um diálogo, né? Então a gente espera que mude essa disposição da Secretaria de Saúde para negociar. A gente espera que também tenha um envolvimento maior da Secretaria de Fazenda, que até agora não tem se manifestado, e também do prefeito.
Agora, a prefeitura argumenta algo para essa falta de diálogo que se estabeleceu entre vocês, essa falta de contraproposta aí em relação ao plano de cargos, carreiras e salários, Alexandre?
Bom, eles dizem que é o compromisso deles sair o plano de cargos, carreiras e salários, né? Mas durante essa gestão, né? Mas a gente também já ouviu isso da gestão passada de Eduardo Paes, né? Que disse que até 2016 iria ser implantado o PCCS, e não foi. Então a gente tem mobilizado, esses profissionais já estão esperando há muito tempo pela valorização, né? A prefeitura sequer mandou na lei de diretrizes orçamentárias, no projeto de lei, né, que foi votado recentemente na Câmara, a previsão de implantação de um PCCS, ou seja, nem nas diretrizes orçamentárias eles colocam, né, que pretendem implantar um PCCS para a saúde. Isso é uma situação muito grave, né? Porque se diz que quer ter um PCCS, não coloca isso na LDO. Né? Mas a Câmara de Vereadores emendou, né, e foi aprovada uma emenda com a previsão da LDO, mas é muito difícil, né, porque a gente tem tentado, enfim, dialogar, e a gente tem visto pouca disposição. Já tivemos ato na prefeitura, agora estamos fazendo atos descentralizados nas unidades de saúde, mas o que não dá é para continuar essa desvalorização extrema que os servidores da saúde têm sofrido.
A situação é gravíssima, e essa falta de diálogo é o que mais nos preocupa em relação a todo esse quadro do PCCS. O Alexandre, agora, o CEP, o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, ele se encontra aí em estado de greve por conta da falta do atendimento às reivindicações da categoria em relação às demandas dele. Vocês, médicos, cogitam essa possibilidade de alguma forma pararem as atividades?
Bom, Anderson, na saúde nós temos alguns fatores que são complicados, né? Primeiro, a gente ainda vive, né, a questão da Covid-19, a gente acabou de conversar sobre o aumento de casos, né? A Covid-19 também desorganizou muito os serviços de saúde, porque muitas outras doenças, né, deixaram de ser cuidados, enfim, cirurgias foram atrasadas durante esse período. Então a gente está num período de reorganização do sistema de saúde, e é muito difícil realizar algum tipo de paralisação total nesse momento, né? Mas a gente, nas nossas assembleias, a gente tem conversado, né, sobre decretar um estado de greve e paralisações parciais e pontuais de alguns serviços, né? Porque é o nosso meio de pressionar, né? Mas também com responsabilidade, garantindo assistência para a população.
Não, evidente, evidente. Responsabilidade nunca faltou a vocês, profissionais de saúde, aqui no nosso país. Isso é algo que a gente precisa deixar claro, especialmente os profissionais de saúde do serviço público aqui no Rio de Janeiro. Alexandre, eu te agradeço demais a tua participação conosco aqui no nosso programa. Desejo sorte a vocês aí nessa luta pelo PCCS no nosso município. Te desejo aí a você também um bom dia, e deixo aqui o meu abraço.
Obrigado, Anderson. Um abraço para todas e todos.
Um abraço, até a próxima. Começamos aqui com o presidente do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, o Simmed RJ, Alexandre Telles. E mais uma vez eu quero lembrar a vocês, ouvintes, que na próxima quinta-feira nós teremos nosso último programa aqui na Rádio Bandeirantes 860 AM. O Faixa Livre partirá para um projeto exclusivamente na internet. E na quinta-feira nós teremos um programa especial aqui, contando com a presença do Paulo Passarinho aqui nos estúdios do nosso programa, co-apresentando o programa ao meu lado, um programa especialíssimo para vocês. Mas eu já peço a vocês que estão acompanhando acompanhando aqui o nosso programa pelas nossas redes sociais, pela própria Rádio Bandeirantes, que sigam o nosso canal lá no YouTube, que é o Faixa Livre, para que vocês continuem a acompanhar o nosso programa a partir de sexta-feira, que será realizado pelas nossas redes sociais, especialmente pelo próprio canal no YouTube. Então sigam lá, nosso canal é o Faixa Livre, para que vocês continuem acompanhando todo o conteúdo, todos os debates que a gente realiza no nosso programa, tá bom? E agora sim, eu vou a um rápido intervalo, daqui a pouquinho eu volto com a reta final do nosso programa. Até já.
Estamos apresentando Faixa Livre.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.